senhores deputados, nós não pomos tudo no mesmo saco, porque micro, pequenas e médias empresas não são comparáveis na sua realidade, nos seus problemas e nas suas necessidades com aquilo que acontece em relação às multinacionais e aos grupos económicos. Aquilo que é hoje evidente para quase todos foi muito difícil fazer prevalecer no debate político, com muitos anos de propostas, de iniciativas, de debates. Aliás, nos debates já estamos muito avançados, também falta é passar à prática em muitas destas matérias. E foram muitos anos, aliás, por exemplo, para acabar com o pagamento especial por conta, que apresentámos propostas sucessivamente e eram chumbadas, sabe porquê, Sra. Deputada? Pelo PSD, veja lá. O PSD, que a Sra. Deputada Sofia Matos teve hoje esse momento inesquecível e daqui a muitos anos irá lembrar-se com saudade daquele longínquo 4 de junho de 2020 em que descobriu que afinal é o PCP que defende as micro, pequenas e médias empresas. Aliás, o que a senhora ainda mais espantada ficará é quando descobrir que o PCP já defendia as MPMEs e ainda a senhora não era nascida. E vá lá, se calhar nem eu. Se calhar não, de certeza. Ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, queria só salientar a afirmação que fez relativamente à urgência na ação e à urgência nas respostas. Ora, a urgência na ação e a urgência nas respostas é, de facto, o que o país e as empresas e os trabalhadores reclamam do Governo e dos responsáveis políticos. Por isso mesmo, era escusado ver esta morosidade, esta dificuldade, esta perda de tempo e esta abordagem tão limitada nas respostas aos problemas reais das micro e pequenas empresas, na medida em que já podíamos ter tantos problemas respondidos e atendidos pelo próprio Estado, se as propostas do PCP, por exemplo, em relação aos sócios gerentes, que ainda estão nesta casa, tivessem sido aprovadas há 2 meses, como era aquilo que nós defendíamos. Nós aquilo valorizamos muito, e termino, Sr. Presidente, nós valorizamos muito aquilo que tem a perspectiva de poder ser aprovado saindo deste debate. A questão do pagamento por conta, a questão dos feirantes e dos empresários itinerantes é um avanço muito importante, mas isto demonstra que temos tanto por fazer, há tanto trabalho, tanta proposta para avançar e tanta luta por fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Terminamos o ponto 4 e avançamos para o ponto número 5. Projetos de resolução do CDS-PP, do Partido Socialista e do PAN para constituição de uma comissão eventual para assuntos que são conexos e que têm a ver sobretudo com o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à epidemia de Covid-19 e, no outro caso, também do processo de recuperação económica e social. Para apresentar a respectiva iniciativa, tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do CDS a Sra. Deputada Cira Meireles. Faz favor.
Senhoras e senhores, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o CDS apresentou há várias semanas e é hoje aqui discutida a proposta para a criação de uma comissão eventual para acompanhar a resposta à epidemia de Covid-19. Se vivemos uma situação excepcional, e eu creio que ninguém negará que vivemos de facto uma situação excepcional, então faz todo o sentido que haja também um mecanismo excepcional de fiscalização política e parlamentar da atuação do Governo. Este mecanismo, que passa necessariamente pelo Parlamento, já existe, já foi várias vezes utilizado e é precisamente através da criação de uma comissão eventual. O objetivo desta comissão é óbvio e claro. Tem que passar por um balanço do passado recente, dos regimes excepcionais que foram criados e da resposta que realmente foi dada ao abrigo desses regimes excepcionais e à pandemia, e também tem que passar por continuar a monitorizar essa resposta. Quer a resposta ao problema sanitário e à contenção da epidemia, quer as decisões que Portugal tomará para retomar a economia e responder à emergência social. Vamos por partes. Passado o primeiro período de emergência, o Parlamento tem que ter uma forma sistemática de monitorizar a evolução dos dados de saúde pública, da utilização da capacidade hospitalar, dos testes de diagnóstico e imunidade, da disponibilização de equipamentos de proteção, das máscaras, o momento das decisões tomadas, o seu impacto e a eficácia das medidas. Perceber também o que correu mal no passado recente significa corrigir o que correu mal para o futuro. No que toca à saúde, há ainda muitas coisas que desconhecemos e, por isso, isso não pode ser desculpa para que o Parlamento não cumpra a sua função. Da mesma forma, também todos os regimes excepcionais que foram aprovados, o chamado direito da crise e a aquisição de exceção, têm que ser escrutinados. E eu gostava de ser clara e direta em relação a este assunto. O objetivo central e principal desta comissão não é ser uma para-comissão de inquérito em que apenas se fale de adjudicações. Mas o seu objetivo também não é, de certeza absoluta, passar uma esponja pelo passado, deixando para sempre na opacidade tudo o que se possa ter passado com esta ou com aquela aquisição. Esta não é uma comissão de casos, nem é uma comissão feita para evitar casos. É uma comissão para monitorizar a resposta à Covid, quer do ponto de vista da saúde pública, quer do ponto de vista da economia, quer do ponto de vista da emergência social, desde que a epidemia começou até ao momento em que termine e em que terminem os seus efeitos. Este é o ponto essencial e é esta fiscalização que o Parlamento não pode, não deve passar ao lado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Para a apresentação da respectiva iniciativa do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Testa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós todos conhecemos, infelizmente e sobejamente, os momentos por que passamos e os momentos pelos quais o país passa. Nós todos sabemos as dificuldades geradas com a crise que se desenvolveu na decorrência da pandemia desse vírus desconhecido, mas que tem afetado de forma grave aquilo que é a nossa vivência coletiva. Nós todos percebemos hoje que a nossa sociedade exige respostas e exige respostas do poder político e, portanto, também da Assembleia da República. Nós hoje percebemos que o papel do Parlamento é absolutamente central, dando resposta à necessidade do sucesso que os tempos exigem. Parte do sucesso alcançado na resposta direta à crise sanitária, grande parte desse sucesso obteve-se muito pelo consenso coletivo alcançado nesta Câmara. Como dizia ontem o Primeiro-Ministro, do Bloco de Esquerda ao Chega, foi possível encontrar respostas que congregassem a comunidade, que congregassem os agentes políticos e congregassem a resposta a essa mesma crise sanitária. De futuro, nós, porventura, poderemos estar não perante essa crise, ou só perante essa crise, ou só perante sucedâneos dessa crise, mas podemos ser assolados por outro género de crises que já se começam a evidenciar. Essas crises têm natureza económica, certamente, porque nós hoje percebemos que há setores que vivem o drama do colapso iminente e, por sua via, a crise social, deixando desprotegidos portugueses, cidadãos e cidadãs que perdem o seu emprego ou veem a sua situação agravar-se de forma pessoal e familiar. E é nesse sentido que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista decidiu apresentar como proposta a criação de uma comissão eventual para darmos resposta também a essa problemática que se vai instaurar na nossa sociedade e que é uma crise económica e social decorrente da pandemia. Nesta resposta, não seremos demais naqueles que ocorrerem para ter soluções na resposta a esta mesma crise. E, portanto, se as matérias são transversais, se vão desde a educação à saúde, se vão desde a ciência à economia, é necessário criar uma plataforma parlamentar que possa congregar todas as matérias e possa promover a discussão em concreto e generalizada perante as respostas que se exigem. A figura da comissão eventual parece-nos a nós a figura necessária para promover este debate, para promover a auscultação e a necessidade de respostas e a figura necessária para encontrar soluções. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Também para apresentar a sua iniciativa, tem a palavra em nome do PAN o Sr. Deputado André Silva, que já vem a deslocar-se para a tribuna.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje discutimos se o Parlamento quer ou não quer ter uma comissão especializada referente à Covid-19 e às medidas que se estão a tomar para combater os seus impactos. E aqui temos de evitar cair em duas tentações. A primeira tentação é evitar, é a de criar uma comissão que esvazie as competências próprias de outras comissões especializadas, que já existem, algo que, em última análise, poderia criar uma supercomissão que dificilmente conseguiria fazer o trabalho especializado, minucioso e de qualidade que se exige a uma comissão eventual, ficando-se por análises genéricas e simplistas que, neste momento, não são necessárias. Por outro lado, não podemos agir como propõe o Partido Socialista. Só quer ter os olhos no futuro e na fase de recuperação, recusando avaliar a ação do Governo e do Parlamento no início da crise sanitária, porque não há nada para avaliar. É passado e foi tudo perfeito. Mas para o PAN é também preciso perceber o que é que falhou na resposta passada, o que é que poderia ter sido melhor feito ou de forma mais eficaz, isto porque não sabemos se na segunda vaga não vamos ter de adotar medidas similares às que tomámos em março e abril. Além disto, estas medidas têm de ter a fiscalização do Parlamento porque, conforme o próprio Partido Socialista tem dito, a democracia não está nem pode ser suspensa. Mas mais, estas medidas excepcionais, designadamente no domínio da contratação pública, não são passado, uma vez que não só vão condicionar o futuro de médio e longo prazo do país, como também vão implicar um orçamento retificativo que adapte a política orçamental do país aos enormes encargos financeiros provenientes destas medidas. Por fim, há ainda um aspecto que é esquecido pelo CDS e pelo Partido Socialista, que é a questão da transparência e do combate aos riscos da corrupção em tempos de Covid-19. De resto, Greco, FMI, OCDE, Transparência Internacional, Tribunal de Contas e o Conselho de Prevenção para a Corrupção alertaram precisamente para o facto de a corrupção não só não ter desaparecido com a pandemia, mas até ter sido agravada em virtude de um conjunto de medidas excepcionais. Estas entidades, muito diversas, afirmam que a necessidade de uma resposta eficaz às necessidades do setor da saúde e do setor público em geral trouxe a vulnerabilidade a lobistas, situações de conflito de interesses, subornos ou a falsificação de documentos e de produtos médicos. Algumas delas dizem-nos que, para o evitar, deveremos criar mecanismos de transparência, por um lado, e mecanismos de controlo e de fiscalização destas medidas excepcionais, especialmente das exceções no âmbito da contratação pública. E são estes riscos e a forma de os evitar que o PAN quer que o Parlamento avalie. Não queremos uma lógica de suspeição, não queremos um circo mediático. Queremos é que, perante um problema que existe, efetivamente se procure uma melhoria de procedimentos. Não queremos que se tenha de chegar, como sucedeu quanto aos incêndios de 2017, a uma situação em que as suspensões e as dúvidas são tais que só poderão ser esclarecidas numa comissão de inquérito, o que só descredibiliza as entidades públicas e que nada previne para o futuro. Não podemos, perante as catástrofes, continuar a agir de improviso sem procurar melhorar. Esperamos que, da parte do CDS e do PS, haja vontade de conjugar as diversas posições, de modo a conseguir que as preocupações de todos sejam acautuladas e que a preocupação do PAN com a transparência integre o objeto desta importante comissão eventual. Muito obrigado.
Obrigado.